Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara.
Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
10! Nota 10!
O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida.
Ao vivo é muito pior.
Eu sou a Camila Quintzel.
E eu, Danilo Corsi.
No episódio de hoje, nós vamos contar a história de um cantor que superou suas limitações físicas e se tornou um dos maiores fenômenos românticos da América Latina. Um brasileiro que fez muito mais sucesso no exterior do que no próprio Brasil, que fez fortuna e cantou para algumas das personalidades mais estranhas do continente. Sim, estamos falando de Nelson Ned, que ficou conhecido como o Gigante da Canção, um artista com nanismo que viveu entre dólares, mulheres, pó, enquanto arrasava corações latino-americanos. Mas antes, deixa eu falar dos nossos patrocinadores. Primeiramente, o site guy.dev, nossos desenvolvedores amigos que cuidam do nosso site e também podem ajudar você com o seu. Eles montam o site do seu consultório, padaria, restaurante, escritório de despachante rapidinho e por um preço bem amigo. Fale com o site guy.dev e peça um orçamento. E Danilo, que vinho o Drinco mandou pra gente hoje?
O vinho de hoje é o Noes Pituco Chardonnay 2022, um vinho chileno feito 100% com as uvas Chardonnay. Esse vinho, cuja tradução é, não é chique, é um vinho descomplicado que combina com carnes brancas, frutos do mar, saladas e aperitivos, e está por apenas R$ 99 lá no Drinco. Brinde história?
Tchim, tchim.
Tchim, tchim.
Não pensei que o amor existia, que também choraria por ti. Mas tudo passa, tudo passará, e nada fica, nada ficará.
Do começo. Nelson Ned Dávila Pinto nasceu em Ubá, Minas Gerais, filho de Nelson de Moura Pinto e Ned Dávila Pinto. A mãe de Ned era filha de um comerciante de tecidos bem estabelecido e aprendeu violão, piano e canto. Já a família do pai era de fazendeiros e tinha uma fazenda conhecida na região como Fazenda dos Pintos Grandes, pois o avô de Nelson Ned tinha 2,06 metros de altura e o sobrenome Pinto.
Olha aí, que piadinha.
Tô aqui só contando a história. Nelson Ned foi o primeiro filho de Nelson e Ned. Como vocês podem ver, foram muito criativos no nome do primogênito e colocaram o nome do pai e o nome da mãe. Ela tinha 18 anos, ele tinha 29 quando o menino nasceu. De cara, os pais não perceberam nada de errado com o bebê. Mas conforme ele não foi crescendo, eles decidiram procurar um médico. Depois de procurar vários especialistas, descobriram que Nelsinho tinha displasia espondilo epifisária, que é uma mutação genética rara, que causa um tipo de nanismo que se caracteriza pelo achatamento da coluna, o que faz que o tórax pareça mais largo e sem pescoço e também dá sérios problemas nas articulações. Assim, descobriu-se que Nelson Ned não ia crescer muito e sempre teria dores nas articulações. Os pais ainda buscaram tratamentos, achando que poderiam reverter essa condição genética, mas é claro que foi em vão. Depois de Nelson Ned, a família teve mais 6 filhos. Ned Helena, Nélia, Nedson, Neuma, Neide e Nelci. Os irmãos todos tinham estatura normal, só Nelson Ned mesmo que tinha nanismo. Mas o nanismo de Nelson Ned não atrapalhou em nada a sua infância, que foi extremamente feliz entre a fazenda do avô e a casa em Ubá, cercado de bichos, pés de frutas e irmãos. Ainda muito pequeno, ele começou a cantar e imitar bichos. Também gostava de se exibir, e aos 3 anos foi levado ao auditório de uma rádio e apresentou sua primeira canção. Como uma criança com nanismo chamava muita atenção na cidade, constantemente estavam passando na casa dos pais de Nelson Ned para conhecer a criança simpática e muito pequena. No primeiro dia de aula, porém, um trauma. As crianças zombaram dele e apontavam e chamavam de anãozinho. Ele voltou para casa chorando, mas logo se recompôs e conquistou a turma. Cantava muito na hora do recreio para entreter os colegas também, né? A primeira apresentação na escola foi no Dia da Bandeira, quando cantou o hino da bandeira e emocionou as professoras. Danilo, você já cantou o hino da bandeira?
Várias vezes.
Sabe de cor?
Não.
Em 1957, Nelson tinha 10 anos, a mãe passou num concurso público e a família se mudou de Ubá para Belo Horizonte. Com um primo mais velho, já aos 13, 14 anos, ele começou a sair à noite. Ele era engraçado e as pessoas gostavam de ficar ao redor de Ned. Quando os seus universitários, né, amigos do primo, descobriram que o menino cantava com vozeirão, levavam-no para fazer serenatas para as namoradas. A notícia se espalhou e com 14 anos Nelson Ned foi cantar na rádio Itacolomi. Como a família estava vivendo basicamente com o salário da mãe, já que o pai não tinha conseguido um salário muito bom por não ter formação, Nelson foi procurar emprego. Ainda no ginásio, depois de fazer um curso de datilografia, virou secretário do gerente da Lacta em Belo Horizonte. Aí o chefe descobriu que ele cantava bem e colocou o Nelson Ned para fazer promoção de chocolates nas escolas. Na hora do recreio, ele parava uma Kombi da Lacta na frente das escolas e ficava cantando enquanto a molecada se entupia de chocolate. Eu achei o efeito da cantoria meio besta, porque se eu colocar uma Kombi de chocolate na frente de uma escola, você não precisa cantar.
Verdade, tem razão, tem um ponto aí.
Já cantaram na frente da sua escola para você comprar chocolate?
Não.
Entendi. Com a fama se espalhando, ele começou a aparecer em rádios e também na televisão local, quase sempre acompanhado da mãe, Ned, que tocava piano e cantava com ele. Foi nessa época que Ned teve também o seu primeiro amor e também conheceu a música hispano-americana. Eliciane era o nome da primeira namorada, que tinha uma coleção de discos de boleros latinos. Nelson ficou conhecendo as músicas e se encantou. Mas o que ele não sabia é que quem dava os discos para Eliciane era um peruano estudante de medicina, que acabou roubando o coração da garota e se casando com ela. E assim a vida de Ned continuava, trabalhando na Lacta, fazendo as promoções na Kombi, cantando nas rádios locais. Porém, um dia a Kombi bateu e Nelson Ned foi arremessado para fora do carro. Ele quebrou os dois braços, uma perna e perdeu 4 dentes da frente. Ficou na cama por 3 meses e depois tinha dores terríveis. Um ortopedista, então, recomendou banhos de mar e de piscina para reabilitação. E assim, Nelson Ned foi morar com uma tia no Rio de Janeiro, em 1963.
Esse médico era alemão?
Foi banhos de mar?
É, essas coisas assim. Aqui é só assim. Tá doente, toma um banho de banheira.
Acho que é hidroterapia nesse caso, né? Tipo, pra ele voltar às articulações, mas não sei. É, banhos de mar. Nunca te receitaram banhos de mar?
Não.
Entendi. Mas você também nunca voou de uma Kombi, quebrou os dois braços e uma perna?
Ainda não.
Espero que nunca aconteça. No apartamento da tia, Nelson, ainda com 16 anos, conheceu uma pianista vizinha, Nilda Aparecida, de 21. E os dois começaram a fazer saraus nas casas do tio de Ned para os amigos ricos. Isso levou os amigos ricos a chamarem a dupla para cantar nos próprios apartamentos. A notícia foi se espalhando e eles foram chamados para se apresentar nos primeiros programas de televisão. O fato de Nelson Ned ser anão chamava muito a atenção das pessoas e fazia com que tudo crescesse em termos de curiosidade. Depois de se apresentar no programa Qual é o Assunto da TV Tupi e sair uma matéria na revista Cruzeiro, Nelson alcançou a fama também no Rio de Janeiro. Esse programa ele saía de trás de um contrabaixo, assim, para a surpresa de todo mundo cantando, sabe? Ele continuou participando de show de calouros e lançou seu primeiro compacto, Nelson Ned, um show de 90 centímetros. Nelson Ned reclamou e argumentou que tinha mais de 1 metro, mas decidiram manter o nome por estratégia de marketing. Mas a carreira de Ned não deslanchou assim de uma vez. A questão é que ele surgiu na década de 60, junto com a Jovem Guarda e com a Bossa Nova. E o tipo de música que ele fazia era meio velha já para aquele momento, que era uma música romântica. Tinha público, mas não obrigatoriamente tinha um lugar nos programas de TV da Jovem Guarda ou da Bossa Nova, da Nova MPB. E Nelson não era uma pessoa mais gentil em suas declarações. Vivia arranjando tretas por falar mal de outros gêneros. A treta maior era com Ronaldo Boscoli.
Sempre ele. Precisamos fazer um episódio sobre o Ronaldo
Acho que
Boscoli.
Sim. Depois eu vou contar o que, ele escreveu para o Ronaldo Boscoli. Achando que não tinha muito espaço no Rio para ele, Nelson então se mudou para São Paulo, num apartamento de 1 quarto com mais 2 amigos e a mãe de um deles. E começou a fazer show na chamada Boca do Luxo, as boates mais chiques perto da Praça Roosevelt. Ali ele arranja seu primeiro empresário, e também empresário eterno, na verdade, de Genival Melo, que também era empresário de Wanderley Cardoso e depois viraria de Antônio Marcos, Cláudio Fontana, Agnaldo Timóteo, Vanusa, Moacir Franco e Carmen Silva. Ou seja, todos os romanticões, né, meio bregas, assim. Quem ajudou muito Nelson nesse começo de carreira foi o Chacrinha, que Nelson considerava um pai para ele. Chamava para o programa, dava dinheiro para comprar sapato, pagar aluguel, comer. Ele era meio que um incentivador do caminho romântico de Nelson também. Foi o Chacrinha que apresentou para ele os discos do Charles Aznavour, lembra?
Claro.
E nessa época também que Ned começou a cair na gandaia. Ele cantava nas boates e gastava um bom dinheiro com farra e mulheres. E sofria muito também, se apaixonando e levando tocos quando as mulheres estavam mais interessadas nos seus amigos cantores galãs. A vida amorosa não deve ter sido das mais fáceis para esse jovem de 1,12 m, né, de altura. Ele cantava nas boates à noite e durante o dia visitava as gravadoras. Também começou a compor. Em 1966, ele foi convidado a ir à Argentina a participar de um programa de TV. Foi e estourou, né? Todo mundo amou. Tanto que ele foi convidado para ir no ano seguinte participar de um festival. Em 1967, levou Tudo Passará para o Festival Buenos Aires de la Canción. A final do festival foi em 68 e ele, por não saber das regras, repetiu a canção quando pediram bis. Com isso, ele foi desclassificado, mas se tornou o vencedor moral e a música estourou completamente. Ah, Tudo Passa, Tudo Passará. Você deve conhecer essa música, né?
Sim, é um grande clássico dele.
Acontece que o produtor que tinha levado Nelson Ned para a Argentina, o Leonardo Schultz, começou a comissionar a música como dele. E ela foi gravada e regravada na Argentina, nos Estados Unidos, no Chile, em todos os lugares. Nelson ficou pistola e entrou com processo, pois tinha registrado a música como dele 8 meses antes do festival. Ganhou o processo e, apesar de não conseguir receber todo o dinheiro, recebeu uma boa quantia e ainda passou a receber os royalties depois, né, desse processo. Mas o cara estava fazendo uma fortuna com a música do Nelson Ned. Mas esse sucesso abriu os olhos do Nelson para uma coisa que mudaria a sua vida. Se no Brasil sua música era considerada brega e ele só conseguia mesmo cantar em espaços menores, boates e churrascaria, mesmo com o sucesso de vendas e tocando na rádio AM, no resto da América Latina isso não era verdade. As músicas românticas, boleros e afins faziam um sucesso danado. E assim Nelson começou a fazer uma carreira absurdamente bem sucedida que ia da América do Sul até os Estados Unidos, de Angola até Portugal. Em 1970, ele entrou numa treta pública com Ronaldo Boscoli, figura muito presente aqui nesse podcast. Boscoli falou que sua música romântica de Valdir Soriano e Paulo Sérgio era um lixo e que Nelson Ned era um anãozinho ridículo. Aí Nelson, que também não tinha papas na língua, resolveu responder ao Boscoli. Tá preparado?
Vai lá.
Eu vou abrir aspas.
Minha mulher é mais bonita que a dele. Esse senhor Boscoli é uma personalidade fraca. Veja só, apesar de ser um compositor... O pseudo-compositor, ele aparece mesmo é através do nome de sua mulher, Elis Regina. Pelo menos uma coisa ele pode ter certeza, sou muito mais inteligente, mais culto e mais rico do que ele. Ele disse que o Ibope é responsável por todo esse lixo que está aí e se referiu aos cantores que lideram as pesquisas de preferência popular, citando-me como elemento básico. Do que ele se esquece é que as letras que faço são viris, ao contrário das dele, que são efeminadas. Eu jamais faria algo parecido com o Barquinho ou o Lobo Bobo, nem mesmo de parceria, como acontece sempre com o Sr. Boscoli. Se, na sua concepção, a música popular brasileira é essa charopada, eu teria vergonha de ser compositor desse gênero. São músicas medíocres. Boscoli jamais passará de uma tábua podre do naufrágio de Elis Regina. Ele repudia as pesquisas porque, apesar de perseguir bons índices de audiência e de preferência popular, com sua mulher, jamais pôde alcançá-los. O Sr. Boscoli, que tanto se envaidece com os públicos de 500 pessoas, devia saber que não canto em teatro de bolso ou em boates da Zona Sul. Gosto de ganhar dinheiro.
O que você achou desse comentário do Nelson Ned?
Foi na música.
Bem, e ele ainda falou que a mulher dele era mais bonita que a Elis Regina. E a mulher dele, a quem ele se referia, era Marli, que foi a primeira mulher de Ned com quem ele teve 2 dos seus 3 filhos. E todos os filhos de Nelson Ned nasceram com nanismo. Eles se casaram no começo da década de 70, quando Nelson realmente estourou na bolha latino-americana. Nelson foi para Nova York pela primeira vez em 1970, apenas 38 dias depois de ter fraturado um fêmur num outro acidente de carro, do qual ele voou do carro de novo. E aí ele fez shows e virou um sucesso internacional, isso no ano de 1970. Também nesse ano, ele gravou seu primeiro disco em espanhol, o que fez o sucesso crescer ainda mais. Nessa mesma época do começo dos anos 70, ele virou um sucesso estrondoso em Angola, tanto que a primeira vez que ele foi ao país, precisou sair escoltado do aeroporto, já que uma multidão invadiu a pista de pouso para o recepcionar. Ele diz que nessa primeira viagem, ninguém sabia que o Nelson Ned era não, então... Primeiro saiu o baterista e todo mundo achou que era ele. Então todo mundo começou... E aí depois ele falou, não, é esse aqui o Nelson Ned. Aí mostraram o Nelson Ned e todo mundo ficou chocado, mas tipo, ele era um sucesso na África. Quando voltou da África, descobriu que Marli estava grávida. Nelsinho nasceria em 1971 com nanismo. Nesse mesmo ano recebeu outra notícia. A ex-empregada dos pais também tinha engravidado dele na mesma época. E a filha Mona Lisa nasceria com uma diferença de apenas 3 meses para o Nelsinho. Em 1973, Marli daria à luz a segunda filha, Verônica, completando o trio de filhos de Nelson Ned. Todos têm a mesma condição do cantor e todos foram criados juntos. A mãe de Mona Lisa abriu mão da guarda da menina por conta das dificuldades financeiras para criar uma criança que tinha várias condições de saúde complicadas. Assim, Marli assumiu a filha da outra e criou as 3 crianças. Nelson, porém, com todo esse sucesso, só estava piorando. Seu sucesso foi crescendo de forma exponencial durante os anos 1970 e início dos 80, e no entanto seu comportamento foi se tornando cada vez pior. Primeiro que, por conta das dores que sempre sentiu nas articulações e que pioraram com a idade, ele começou a tomar analgésicos e mais analgésicos, e até recorrer a injeções de corticoides e morfina para controlar as dores e cantar. Depois, eles viram o queridinho dos chefões dos cartéis de Cali e de Medellín, chegando a fazer até show para o Pablo Escobar e para todos os traficantes sul-americanos. Ele ganhava milhares de dólares nesses shows e também ganhou dois novos hobbies, a cocaína e as armas.
Puro suco do bolsonarismo.
Puro suco do bolsonarismo. E o sucesso na Colômbia, na Venezuela e mesmo nos Estados Unidos era meio ignorado no Brasil, porque o Nelson Ned era um cara que não só brigava com a imprensa, como, para falar a verdade, ele era um cara pró-ditadura, contra o MPB, anticomunista, ou seja, um conservadorzão, né? Que ficava falando mal do Caetano, ficava falando mal das pessoas, assim, da Elis Regina, do Bosco e tal. A imprensa, então, tentava ignorar o Nelson Ned no Brasil, enquanto ele brilhava no exterior, mas brilhava também no pó. Os anos 1970 foram uma tripe para o Nelson Ned. Riquíssimo e embalado na cocaína, ele ficava a maior parte do tempo viajando fora do Brasil e participando de farras. Começou um movimento de se aproximar dos evangélicos, tentar se converter e melhorar, mas tudo isso porque ele teve um descolamento de retina no olho direito e perdeu a visão e ficou com um cagaço de acontecer a mesma coisa no outro olho, né? Quando bate água na bunda, as pessoas acabam entrando para a religião, né? Mas ele não se emendou muito, não, de verdade. Ele foi o primeiro movimento com relação em direção aos evangélicos, mas não deu certo. E o casamento, que já estava um lixo com Marli, também terminou. Isso foi por volta de 1977. Marli, então, começou a namorar uma médica e logo depois disso desencanou de Ned, que ficou ainda mais loucão até achar sua segunda esposa. Nelson, nessa época, estava no auge do sucesso sul-americano, ganhando dinheiro e gastando sem controle, numa espiral de drogas e suruba, sendo amado pelo público latino-americano e tendo como amigo e admirador até Gabriel García Márquez, além de muitos ditadores, como, por exemplo, Baby Doc, ou figuras influentes de cartéis. Ao mesmo tempo, mostrava que não tinha estrutura. Estava também numa espiral de autodestruição. E nos anos 1980 foram ainda piores, quando conheceu a Cida. Maria Aparecida Rodrigues foi a segunda mulher de Nelson Ned. E aqui era uma relação tóxica num grau máximo. Ele drogado, ela drogada. Ele bêbado, ela bêbada. Ele atirando pela casa, tipo dando tiro, a ponto de ter acertado ela na clavícula durante uma discussão. Ela expulsando os filhos dele de casa, se fechando com ele num mundo de drogas e brigas. E esse tiro que ele deu nela durante a briga fez com que rompesse de vez a relação dele com a imprensa, sabe? A imprensa começou a ignorar realmente o Nelson Ned, ele se tornou um assunto completamente tóxico. E assim, ele estava lá cheirando cocaína 24 horas por dia, bebendo 1 litro de uísque por noite, além de ficar atirando no teto da casa e ocasionalmente até na mulher. Claro que enquanto isso também viajava e fazia sucesso nos shows fora do Brasil, então o dinheiro entrava, mas ele não guardava nada. A relação com os filhos ficou cada vez mais complicada. Eles o adoravam, mas ele passava muitas vezes períodos afastado, principalmente depois do casamento com Cida, que os filhos detestavam porque a relação era péssima. Uma coisa engraçada que aconteceu nos anos 80 foi que as meninas, Mona Lisa e Verônica, elas eram super fãs dos Menudos. E Nelson deu um jeito de ir ao camarote com as filhas, né, do show quando eles vieram ao Brasil. E chegando lá, os Menudos é que queriam tirar foto com ele, porque ele era muito mais famoso em Porto Rico do que os Menudos naquela época, assim. E eles ficaram, meus pais amam você, tipo, e aí tiraram fotos com o Nelson Ned. Nos anos 1980 também, Nelson dividia a noite com uma figura que você não imagina que combinasse com ele. O Silvinho Blau Blau.
Silvinho Blau Blau.
Sabe quem é o Silvinho Blau Blau?
Sim.
Os dois eram bestes de pó. Eles saíam pela noite paulistana pra ficar cheirando e participando de baladas. E aí, depois de tantos anos, né, nessa espiral, a carreira dele realmente começou a decair. Primeiro foi a morte do empresário, que basicamente fez com que os shows do exterior sumissem. Aí a situação do casamento, das drogas e da saúde. A voz também começou a falhar, já não era mais a mesma, né, porque ele estava abusando loucamente. No final dos anos 80 e começo dos 90, surgiram também os sertanejos, né, que viraram os novos românticos. E aí, tipo, um mercado que já não era dos melhores, começou a ficar bem ruim e Nelson estava numa pior. E essa pior só piorou quando ele se converteu, virou crente e passou a só gravar músicas gospel. Isso fez com que ele fizesse muitos shows em igreja. E aí desmotivava o povo a pagar pra vê-lo cantar, né? Tipo, por que que eu vou cantar pagando pra ir num show se o cara tá cantando na esquina ali no culto, né? Em 2003 ele teve um AVC, o que fez ainda tudo ficar pior. A situação financeira completamente deteriorada, sem condições de cantar direito. Depois de uns anos com Cida o tratando mal, né? Afinal de contas, ela também estava lá drogada. As irmãs dele interviram e o trouxeram para morar com elas, o que durou cerca de 10 anos, em que ele ficou revezando, né, morando na casa de cada uma das irmãs. Chegou a fazer um último show em 2008, na Virada Cultural, mas a condição de saúde só piorou dali para frente. Em 2013, ele foi colocado numa casa de repouso, mas pouco tempo depois teve uma pneumonia e acabou falecendo, aos 66 anos, em 5 de janeiro de 2014. Cida faleceu em 2018 de edema pulmonar, viciada em crack e dividindo a casa, né, que ela e Ned moravam, com moradores de rua, traficantes e ladrões. E essa foi a história triste e aventuresca de Nelson Ned. Preciso dizer que todas as informações vieram do livro do Barcinski, Tudo Passará, A Vida de Nelson Ned, O Pequeno Gigante da Canção. Já conhecia a vida do Nelson Ned?
Não conhecia não, conhecia muito pouco dele, sabia dele. Eu via ele muito naquele programa do Barros de Alencar que tinha na TV, ele ia muito lá.
Danilo sempre navegando nos piores programas da TV brasileira.
Grande clássico, o Barros de Alencar era muito bom.
E você ficava ouvindo o Nelson Ned, então?
Ouvia quando ele ia lá, assim, mas nunca foi um tipo de música que me interessou, assim, nunca mergulhei a fundo na discografia do Nelson Ned.
Então, é engraçado, né, porque assim, ele teve, obviamente teve dificuldades, né, por conta da sua condição de saúde, assim, né, por conta do danismo, que criava dores, etc e tal. Mas ao mesmo tempo, ele teve uma vida, tipo, estranha.
Rockstar.
De rockstar, drogas, mulheres, conservadorismo, tiros pro alto.
É, tipo conservador brasileiro, né?
É, o hipócrita do conservador brasileiro, isso, né? E, sei lá, e eu fui lendo, assim, fui lendo livro e tal, e fui chegando e falando, cara, ele era um bolsonarista antes do Bolsonaro, assim, sim, realmente, assim.
Ah, fundou, né?
Tipo, ele ia ser um caque, assim, se Nelson Ned estivesse vivo, estaria no caque total.
Estaria, estando em cima do trio elétrico lá, cantando.
Sim, e achei bastante chocante, e ao mesmo tempo cantando pra traficante, né?
É, mas aí faz parte, né?
É, então, é uma loucura. Ele teve umas relações bem complicadas com os ditadores sul-americanos, uns caras, sabe, tipo, dos exércitos do...
Ah, basicamente ele não negava dinheiro, seja de onde viesse, né?
Não negava dinheiro. E assim, mas uma coisa que eu achei interessante, assim, na história dele, é que ele foi um cara que... Ele foi fiel ao tipo de música que cantava, sabe? Ele não ficou indo na modinha, assim. Ele era um cara de cantor, um cantor romântico de boleros.
Faz sentido, é interessante, mas ao mesmo tempo, sei lá, acho que artista... 100%, assim, consegue se reinventar o tempo inteiro.
É, tipo o Roberto Carlos, né?
Sim.
Que também é um cantor romântico. Começou como Jovem Guarda e depois se tornou um cantor romântico. É, que, aliás, os dois eram amigos até. Mas o Roberto Carlos é um cara que teve uma vida muito mais estruturada, né?
Sim, ele foi muito mais protegido também, né?
É.
Assim, o fato dele ter nanismo já deixava uma atenção o tempo inteiro, né?
Sim. E essa foi a história do Nelson Ned. Tem mais algum comentário sobre a vida do Nelson Ned?
Não, segue o jogo.
Então vamos pros recadinhos?
Bora.
Apesar de todo lo que yo sufrí, todavía lamento aquel día cuando te perdí. A pesar de todo lo que tuve que pasar, todavia te amo.
Recadinhos. Danilo, se alguém quiser contar fofocas do Nelson Ned pra gente, faz como?
Manda um e-mail pra contato@muitopior.com.br ou visita o site muitopior.com.br, pode deixar uma mensagem de áudio pra gente ou deixar um comentário nos posts do episódio. E também pode procurar a gente nas redes sociais, a gente tem o Facebook, o Twitter e o Instagram, e nos nossos outros canais, que é o YouTube e o Spotify.
Muito bom. E agora os recadinhos. A Aline Matias, lá no Jorge Amado, mandou um: sempre bom ouvir através de vocês as histórias que construíram a identidade deste país. Passando para indicar uma sequência de histórias sobre os bicheiros, começando pelo Castor de Andrade.
Olha aí, a gente já tem a história do jogo do bicho.
É, tem a história do jogo do bicho, mas não em detalhes sobre cada um dos personagens. É mais genérica. E ela também fez um comentário na cachaça, na história da cachaça. Opa, como boa pernambucana, convido vocês para conhecer a terra da cachaça, Vitória de Santo Antão, no Pernambuco. Falar nisso, conta a história do pernambucano Luiz Gonzaga, o rei da música nordestina.
Personagem polêmico também.
Outro personagem polêmico, pai do Gonzaguinha. Já contamos a história aqui. No teatro de revista, O Antônio Carlos de Abreu Evangelista mandou: muito gratificante estudar essas influências. Quero muito saber sobre as vedetes.
Olha aí.
Então, só ir lá e já temos o episódio das vedetes também.
Tem até passarinho gritando aqui agora.
Tem um corvo. No episódio do CCC, sobre o Raul Careca, a Rosana Lima mandou: episódio curtinho e revoltante. O pior é saber que não houve punição.
Nem haverá.
Raquel Panarello mandou: que saco de bosta. Que ódio. Pate pro vocês.
É, tem mais desses por aí.
Pate pro você também.
Eu acho que o próximo canalha vai ser muito polêmico.
Eita! Tá dando spoiler?
Spoiler.
Ah.
Tá sendo um mundo de chorume.
Eita, Lele. A Aline Franca Lossi mandou: eu tenho que me preparar pro que vou ouvir nos episódios quando parte do título é canalhas. Tento esperar o pior, mas nunca é suficiente. Torturar gestante? Que ódio. Pior é a canalha morrer de velhice.
Ah, é. Todos esses da ditadura foi meio isso, assim. É. Os que não foram passados na bala foram morreram de velhice.
É, tanto é que na morte dos presidentes também, né? Tipo, a gente tem todos os presidentes canalhas, foram tudo que morreram, tipo, 90 anos de idade. Bem, também no Raul Careca, mas no YouTube, há uma pessoa que não tem nome.
O user
CP6W mandou: Raul Careca está lá embaixo. Foguinho, 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 diabinho, diabinho, diabinho.
Deve estar lá mesmo.
Já o Gilberto Drizzo mandou: caraca, só vi elogios, vou maratonar, deixa até o like. E antes que venha, esse eleitor do Bozo, foda-se. Não voto em frouxo. Eita, não sei, não é o que eu tô lendo aqui.
Pois é.
Sei lá. É isso aí. Boa sorte, o Gilberto.
Passar bem.
Já o Paulo Alves mandou: então a velha surda, Boris Casoy, eu chamo de Dona Benta, porque eu acho que parece um pouco, fazia parte do CCC? Que interessante. Agora faz todo sentido as opiniões reaças em aliadas ao conservadorismo e liberalismo toscos deste senhor. Meu avô chegou a ser intimado duas vezes pelo DOPS. Ele trabalhava na Ford, tanto na Ford quanto na Volks. E havia informantes que delatavam as pessoas consideradas suspeitas pelo regime. Não chegou a ser torturado, mas levou advertências e chegou a ficar semanas fora de casa, se escondendo, só porque queria dignidade aos trabalhadores.
Aliás, um episódio sobre a Volks e a ditadura é muito importante.
Eita.
Vamos fazer.
Você tá dando várias sugestões de pauta, autossugestões de pauta hoje, né? O JPLL Silva mandou: e só pra constar, o podcast de vocês é muito bom.
Agradecido.
Kaká é o nosso último bola de ouro, o resto é choro. Que foi no episódio do Príncipe Maldito do Futebol Brasileiro.
Olha, alguém comentou. Esse episódio foi traumático. Nunca mais fiz nada de futebol.
O episódio menos ouvido da história deste podcast. Maior falha.
Eu achei que futebol ia dar algum retorno. Ninguém gostou.
Alguém veio falar sobre o Heleno. Não o Heleno ruim, o Heleno bom. A Aline Matias também, também comentou no YouTube. No Como Morreram os Presidentes Brasileiros. Se facada fosse bem dada, a gente estaria aqui ouvindo sobre a partida de um outro inútil.
Olha aí.
Eita.
Mas os bispos são fracos.
É, a família bispo não mata presidente, é só o que a gente tem.
É.
Aí a Anabel Oliveira, lá no Instagram, mandou: oi, pessoal, sou brasileira e moro nos Estados Unidos. Comecei a escutar o seu podcast uns dias atrás. Estou começando do primeiro, estou gostando muito. Meu preferido até esse momento foi A Morte Decidida nos Dados, por ser de BH. E eu lembro dessa história. Não tinha ideia dos detalhes. Obrigada.
Olha aí. Esse episódio a gente tinha convidado, né? A Dani Benetti.
Tinha convidado. Aí eu mandei pra ela: pô, começa a ouvir de trás pra frente.
É, os primeiros são meio estranhos.
Não sei se a gente era muito bom, não. E aí o
Nem
Rafa...
Nem sabemos se ainda somos, né?
Não sei também. Aí o Rafa mandou também no Instagram que nasceu um bebê com cauda de 10 centímetros e internatas reagiram.
Olha aí.
Será um novo bebê diabo?
Diabo.
O Alessandro Soares, no Instagram... No episódio do CCC falou que não conhecia esse FDP. A merda é que esses caras morrem bem velhos, viveram a vida toda na impunidade.
Basicamente, né? Anistia, né?
E a Ellen604 mandou uma crítica.
Aí, tá vendo? Você tá falando que a gente melhorou? Olha aí.
Quero fazer um comentário, mas é para o bem de todos. Por favor, melhorem o áudio de vocês ou a entonação de voz. Isso é muito importante para quem os ouve. Agradeço e peço que não se sintam ofendidos. Toda arte tem que procurar ser perfeita. De resto, tudo ótimo. Obrigada.
Não sei. Eu acho que o áudio tá bom.
Acho que toda arte não tem que preocupar em ser perfeita, não. Eu acho que essa coisa de perfeição tá muito fora de moda, gente.
É, não. Eu acho Entendeu? Que sendo compreendido, tá tudo certo.
Vocês não gostarem, você pode simplesmente não ouvir. Mas a gente tá sempre tentando melhorar também, né?
Claro. Vamos lá. Sempre dá pra melhorar.
Sempre. E aí, nas curtidas, a gente tem a Le Juliane, Esteban Torre, AHSGTIR, Tom do Pinado Oficial, Vinícius B, William Reblin, Céfio Souza, Elin, Lagosta Beach, Bigode Neto, Cassala, Evaldo Novellini, Ricardo Cravo, Alessandro Soares, Arquistain Leitão e a própria Elin 604.
Você e um tem? Abraço pro Claudio Schubach lá no Twitter, que interagiu com a gente também.
Um abraço pro Claudio. E também pra quem sabe quem tá muito desaparecido?
Quem?
Giancarlo.
Olha aí. E também lembrar que eu esqueci de ler um comentário da Elenara Stein no último episódio.
Eu acho que você leu.
Não li.
É, bem, então eu também não coloquei o comentário da Elenara Stein porque eu achei que ele tinha lido.
Fica pro próximo.
Bem, um beijo, Elenara. A gente adora seus comentários, tá? Eu achei tanto que falava sobre a talidomida, na verdade.
Foi mal aí.
Foi mal aí. E é isso. Tem mais algum comentário?
Quem me conhece sabe.
Desculpa. Bem, tem mais algum comentário?
Não, segue o jogo.
Então tá. Um beijo.
Semana que vem estaremos de volta.
Tchau, tchau.
Tchau. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.